בעזרת השם, דף סמי חט, תתתדים מנחות, עולה פסוע בבין, זה נובדיו שלום עליכם. סתמוס דף סמי חזיין עמוד ב', נריטה ולניה ג'יסימה, קומסנו מנה במשנה. ומפה קוראים שזה מיטה שדה פשנה. בא לו די סרון, איתם קוראים שנועד לו עשום תג'י מנחת העומר, סקריפיסו ג'י פריניה ג'י סבדה, תו סגונדו ג'י ג'י פסח. איסי סקריפיסו ג'י פריניה, פרמיצ'יה וקונסומו דנובה ספרה, וחדש. Vimos já que eles pegavam uma quantia de cevada, ou três seim, ou cinco, uma discussão que a gente viu, mas o ponto é eles pegavam essa quantia de cevada e extraíam um issaron de farinha. O issaron é astrita efá, é aproximadamente 2,5 kg de farinha de cevada, essa é a quantia do Minchat HaOmer. Então fala a Mishnah. Natan shanô o levonato. Pegavam o utensílio sagrado, colocavam parte do azeite e a levoná, a especiaria, e colocavam a farinha. E a tzak, depois jogavam mais azeite em cima, o resto. O balar, isso era misturado. Renif, o coelho movimentava essa farinha para todas as direções, para cima e para baixo também. Veigish, Minchat HaOmer tem a lei da Hagashá, como a gente vê faz alguns rapim. O Kohen pegava a farinha e encostava na esquina sudoeste do Mizbeach da Azara, Mizbeach HaGitzon. Kamatz. O Kohen pegava um punhado disso e também um punhado da especiaria Alevoná, Veiktir, ele queimava. Velchar Nehala Kohanim. O resto da farinha era comido pelos Kohanim, faziam uma massa e comiam. Mishikarava Omer Yotzin, Omotzin Shuk Yerushalayim Shumale Kemach Vekali. Conta a Mishnah, quando terminavam o sacrifício de Minchat HaOmer, do segundo dia de Pesach, as feiras de Yerushalayim já estavam cheias de farinha da nova safra. Shelo Birson Rahamim Devei Rabi Meir. Diz Rabi Meir, os sábios não apoiavam isso. Não apoiavam, fala Rabi Meir, que eles estejam preparando a nova safra antes do Minchat HaOmer, porque existe uma suspeita que eles vão comer antes do Minchat HaOmer. Então, Faro e Miro, os sábios não apoiavam isso, que eles preparavam já a farinha antes do Minchat HaOmer. Rabi HaOmer, Bertzor HaChamim HaYossi. Diz Rabi HaOmer que não, os sábios permitiram isso, não suspeitamos que as pessoas vão comer o Hadash, a nova safra, antes do Minchat HaOmer. Uma discussão. Pero fala como era. Velo Gazar Rabi HaOmer, Dirma Atile Mechaminei. Rabi HaOmer não fez esse tipo de decreto, por uma suspeita que as pessoas vão comer algo proibido? Urmino pergunta. Rabi HaOmer, Botkin or Arbaasar? O Arbaasar Shacharit, o Bechat Abiyur. O Achachamim Omrim, Lo Badak Vichule. Uma Mishnah no Tratado de Psachim. Em resumo, a pessoa não fez Bdikat Hametz e passou o momento do Biur, da queima do Hametz. Já é proibido comer Hametz. Fala Rabi HaOmer, a pessoa não deve procurar mais o Hametz, porque existe uma suspeita que ele vai achar Hametz e vai comer. Fala Hachamim, a pessoa não fez Bdikat Hametz e passou o momento da queima, ele deve fazer Bdikat Hametz ainda. Não suspeitamos que ele vai comer o Hametz. Rabi HaOmer fala que suspeitamos que ele vai comer. Então, por que na nossa Mishnah Rabi HaOmer não suspeita que as pessoas vão comer o Hadash antes do Minchat HaOmer? Amara, fala. Chame Hadash. Aqui é diferente. Mitor Shelo Itartamo. Ele é de Kituf, Zahuru, Farava. Quando a pessoa colhe, por exemplo, o trigo da nova safra, antes do Minchat HaOmer, ele tem que colher com a mão. Ele não pode usar um utensílio. E Farava, por causa disso, que os sábios decretaram que ele tem que colher com a mão, algo diferente do normal, ele vai se lembrar que ele não pode comer isso antes do Minchat HaOmer. Então, Rabi HaOmer não suspeita que ele vai comer. Malabai, perguntou a Bai para Rava. Tenach Ktsira, Trinava Arkada, Maikalemi. Tudo bem, no caso da colheita, para ele colher os cereais da nova safra antes do Minchat HaOmer, ele tem que colher com a mão. Então ele vai perceber, vai se lembrar que ele não pode comer esses cereais antes do Minchat HaOmer, por causa dessa diferenciação, esse shinui que os sábios decretaram. Mas depois ele pega esse trigo, por exemplo, e ele moe, e ele peneira e faz farinha. Nesse momento, o que lembra a ele que ele não pode comer isso? A Mishnah disse que as feiras de Yerushalayim estavam cheias de farinha da nova safra. Alokash, respondem. Trina berecha de yada, arqueda agabenafa. Responde que também, na hora de moer o hadash ou peneirá, os sábios decretaram diferenciações shinuim. Para moer, não pode usar um moinho de água, ele tem que usar um moinho manual. E para peneirar, ele não pode usar o lado normal da peneira, tem que usar o lado errado da peneira. Então a pessoa vai se lembrar que não pode comer. Por causa disso, o Rabi Yehuda diz que não temos suspeita que a pessoa vai comer e podem preparar o hadash mesmo antes do sacrifício de Minchat HaOmer. Pergunta: Beit HaShalchin, deixar a Ktzira, detnan, kotrim Beit HaShalchin, Sheba Amakim, Avalogotim. Em resumo, vamos ver essa Mishnah mais para frente. Se a pessoa tem um Beit HaShalchin, um campo muito seco, a safra desse campo não é tão boa. Então, uma vez que a safra desse campo não pode ser usada para Minchat HaOmer, os sábios falaram que a pessoa pode colher essa safra mesmo com um utensílio. Não precisa colher com a mão. Pergunta: por que Rabi Yehuda não suspeita que a pessoa vai comer essa safra antes do Minchat HaOmer? Nesse caso, a pessoa não tem nenhum shinui, nenhuma diferenciação da forma de colher. Então, a pergunta volta. Se Rabi Yehuda tem suspeita que a pessoa vai comer hametz, se ele fizer bidikat hametz, na hora que é proibido comer, porque não suspeita que a pessoa vai comer a nova safra? Então, ela marabai, responde abai. Hadash badimine. Hametz lo badimine. A resposta final. No caso do Hadash, essa nova safra nunca se permitiu. Já do princípio era proibida. Fala, Biuda, não suspeitamos que a pessoa de repente vai comer antes do tempo. No caso do Hametz, faz pouco, o Hametz era permitido. Agora passou o momento da queima do hametz e se proibiu. Suspeitamos que a pessoa vai encontrar o hametz e vai comer acidentalmente. Porque a pessoa não está acostumada com essa proibição de hametz. Já no caso do hadash, já no princípio que essa safra começou a crescer, já era proibida. Então, a Rabi Yehuda não suspeita que a pessoa vai comer hadash, suspeita que a pessoa vai comer hametz. Amara, de Rabi Yehuda, de Rabi Yehuda kasha, de Rabana, de Raban lo kasha. Falava, a única pergunta que a gente tem é só essa contradição da opinião de Rabi Yehuda. Temos mais uma contradição, da opinião de Hachamim. Hachamim dizem, no caso de Bidikat Hametz, passou ao momento da queima do Hametz, a pessoa pode fazer Bidikat Hametz ainda. Pode procurar o Hametz. Não suspeitamos que ele vai comer. Porém, Hachamim dizem, com a nossa Mishnah, como o Rabi Meir, que os sábios não deram essa permissão para o povo preparar a nova safra antes do Minchat HaOmer, porque suspeitamos que as pessoas vão comer. Então, temos uma contradição da opinião de Rahamim. Suspeitam que as pessoas vão comer Hadash, não suspeitam que a pessoa vai comer Hametz. Elamara, Drebiudá, Drebiudá, Lokasha, Kedeshanin. Farava, a opinião de Drebiudá já foi respondida bem por Abai. Drebiudá, Drebiudá, Lokasha. Agora responderá a opinião de Rahamim. Explicarava, no caso do Hametz, a pessoa está procurando o Hametz para destruir o Hametz. Então, não suspeitamos que ele vai achar o Hametz, vai se esquecer e vai comer. Todo o motivo dessa procura do Hametz é para queimar. Não suspeitamos que ele vai comer, fala Hachamim. Já no caso do Hadash, da nova safra, não temos uma situação dessas. Fala Hachamim, eles não devem preparar a farinha antes do Minchat HaOmer. Ravashi amar, Drebiudá lo kasha. Kemach ve kalitna. Fala Ravashi respondendo de forma diferente a opinião de Drebiudá. Drebiudá diz: a pessoa não deve fazer bidikat hametz no momento que é proibido comer o hametz, porque pode ser que ele vai comer. O que a Mishnah diz que Drebiudá não suspeita que as pessoas vão comer hadash, nova safra, é porque a Mishnah se trata da farinha. Ninguém come farinha. Então as pessoas vão comer essa farinha. Magadir Ravashi Bedutai. Fala que o que disse Ravashi não está certo. Porque Tenach Mikali Veilach, Ad Kali Maikale Mema. Para chegarmos na farinha, temos que pegar os cereais e moer. E no momento que é farinha, as pessoas não vão comer. Mas por que não se suspeita que as pessoas vão comer antes de virar farinha? Vão pegar as espigas e comer, ou vão tostar e comer. Então, a resposta de Abaixo não funciona. Verritei machanam el de kituf, vekederava, betashalchen de shalik tzira, maikalememan, e lá de Abaixo berutei. Então, fala Abraham, Não temos como dizer. A pessoa não vai comer as espigas porque ele colheu as espigas com a mão. Algo diferente do normal. Porque temos a pergunta de antes. Do Beit HaShalchim, um campo seco demais, a pessoa pode colher com utensílios. Eles não decretaram nesse caso. Porque nesse caso não suspeitaram que ele vai comer as espigas. Farinha não, mas espiga sim. Deu a Gemara diz que o que disse Ravashi não funciona. Voltando, então ficamos com a explicação de Abai e Rav antes. Começando no Nova Mishnah, Matniti. Mishikarava Omer, Utar Hadash Miyat. Quando essa farinha de cevada no segundo dia de Pesach era sacrificada, imediatamente o Hadash se permite. É permitido comer a nova safra imediatamente. Arechukim Mutarim Hatzotayom Leala. Aqueles que estavam distantes do Beit HaMikdash, eles não sabiam quando o Minhat Omer foi sacrificado. Eles podiam já comer o Hadash após o meio-dia. Metade do dia já é suficiente para sacrificar o Minhat Omer com certeza. Mishicharab Beit HaMikdash, Itkin Rabban Yochanan Zakai, Shei Yom Anev Kulo Asur. O Beit HaMikdash foi destruído. Rabban Yochanan Zakai disse, agora não temos mais Minhat Omer. Então, é proibido comer Hadash até o final do segundo dia de Pesach. Vamos ver por quê. Amar Abidah, Varum Minaturah ou Asur. Fala Abidah, isso é uma lei pela Torá. Rabban Yochanan Zakai não tem que decretar isso. Ou seja, Abidah sustenta que na falta de Minhat Omer, é proibido comer a nova safra até o final do segundo dia de Pesach. Tilemar Adetzema Yomazé. A Abidah diz que Etzema Yomazé significa o final do segundo dia de Pesach. Itzumor Shelio, depois que passou o principal do dia. Ibimari Hokim Utreim Hatzotayom Lealal. Pergunta, por que aqueles que estavam distantes do Beit HaMikdash podiam comer Hadash depois do meio-dia, na época do Beit HaMikdash? Então, porque eles podem ter certeza que as autoridades não atrasaram o sacrifício de Minhat Omer, o sacrifício é feito logo de manhã. Então, após a metade do dia, já era permitido comer Hadash. Na época do Beit HaMikdash. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, falou Rabbi Nachman Zakkai e Rabbi Yehuda que é proibido comer Hadash até o final do segundo dia de Pesach. Fala Gemara, vamos entender melhor agora. Não é tão simples assim. Rav e Shmuel da Metarvai. Disseram Rav e Shmuel a mesma coisa. Bisman Shebet HaMikdash Kayam, Omer Matir. Na época do Beit HaMikdash, o sacrifício de Minhat Omer permite o Hadash. Bisman Shebet HaMikdash Kayam, Hir Mizrach Matir. Agora, depois do Hurban, não temos mais Beit HaMikdash, o amanhecer do segundo dia de Pesach permite o Hadash. Mas então, por que Rav e Shmuel dizem isso? Três criativos, porque temos dois psukim. Ktiv ad aviachem, uktiv ad etzemayomazé. Um pasuk diz, até o sacrifício de Minhat Omer, o Hadash é proibido. Outro pasuk diz, ad etzemayomazé. Conforme Rav Shmuel, quando até o amanhecer do segundo dia de Pesach, não comam o Hadash. Após o amanhecer, já podem comer. A Keitzad, como fica isso? Ou o sacrifício de Minhat Omer permite, ou o amanhecer do segundo dia de Pesach permite. Como as duas coisas andam juntas? Então respondem. Kabezman Shebet HaMikdash Kayam, Kabezman Shebet HaMikdash Kayam. Um pasuk se refere na época do Beit HaMikdash, que o Hadash só se permitia com o sacrifício de Minhat Omer. O outro pasuk se trata na falta do Beit HaMikdash, que o amanhecer do segundo dia de Pesach permite o Hadash. Às vezes aceitam Rav e Shmuel. Vimos na Mishnah que Rabi Yehuda discute com isso. Rabi Yehuda diz que, na falta do Beit HaMikdash, o final do segundo dia permite o Hadash. Rabi Yehuda se apoia à opinião de Rafami, que discutem com Rabi Yehuda. Rabi Yohanan ben Lakish da Metarvayu, afir bezman she Beit HaMikdash kayam, ir mizrach matir. Rabi Yohanan ben Lakish discutem com Rabi Yehuda. Falam o seguinte, mesmo na época do Beit HaMikdash, quando o segundo dia de Pesach amanhece, já é permitido comer o Hadash. Rabbi Yochanan e Shekish dizem que não, a proibição do Hadash termina no amanhecer do segundo dia de Pesach, mesmo antes do sacrifício de Minhat Omer. Então pergunta, vai ativar Davi Achem? O pastor não fala assim? O pastor diz que não podemos comer Hadash até o Minhat Omer. Como é que eles podem discutir com o pastor? Uma mitzvah. Responde o seguinte, a proibição do Hadash termina no amanhecer, no segundo dia. Mas temos uma mitzvah dispera até Minchat HaOmer para comer. Uma mitzvah. Mas a proibição do Hadash já terminou quando amanheceu o segundo dia. A pessoa que come em Hadash antes do Minchat HaOmer, ele não transgrediu a proibição do Hadash, depois que amanheceu. Ele deixou de cumprir essa mitzvah de esperar até Minchat HaOmer. São duas coisas diferentes. Mishkarava HaOmer, Utar Hadash Miyad. A Mishnah fala, no momento que Minchat HaOmer foi sacrificado, o Hadash se permitiu imediatamente. Vimos na Mishnah isso. Eles dizem que não. Mesmo antes do sacrifício de Minchat HaOmer, já podemos comer Hadash. Então responde a mesma resposta. Antes da mitzvah. A proibição já termina no amanhecer. Temos a mitzvah de esperar até Minchat HaOmer. Fala mais uma pergunta. HaOmer é amatir ba medina, ushte alechem ba migdash. A próxima Mishnah fala, com o sacrifício de Minchat HaOmer, o Hadash se permite para as pessoas. As pessoas podem comer a nova safra. Com o sacrifício de Shteh Alechem de Shavuot, os dois pães, se torna permitido sacrificar a nova safra no Beit HaMikdash. Podemos trazer farinha da nova safra e sacrificar. Lembram, Rabbi Yochanan e Reish Lakish falam que não é o Minchat HaOmer que permite o Hadash, é o amanhecer, uma mitzvah. Mesma resposta. A proibição termina no amanhecer. Temos a mitzvah de esperar até Minchat HaOmer para comer. Continua, viramos a página. Mishichará Beit HaMikdash itkin Rabbanan Chemen Zakai, Shei Yom Anef Kulu Asur. A Mishnah diz, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, Rabban Yochanan Zakkai decretou que o segundo dia de Pesach todo é proibido para comer Hadash. Só podemos comer Hadash depois que anoitece. Depois do segundo dia de Pesach. Maitama, qual é o motivo disso? Não vimos o motivo até agora. Meirai Ibanei Beit HaMikdash. Veyomru, Ishtakad, Milo Achamu Beiri Mizrach, Hashtanam Ineichu. Rabban Yochanan Zakkai teve um receio. Agora, não temos Beit HaMikdash. Se as pessoas vão poder comer quando amanhece o segundo dia de Pesach, pode ser que no ano seguinte o Beit HaMikdash vai ser construído. Vai chegar o segundo dia de Pesach. As pessoas vão falar, vamos comer também hoje. Depois que amanhecer, vamos comer Hadash. Como o ano passado. Velo Yadi, de Ishtakad Lava Omer. E Mizrach Matir. Rashad de Ika Omer, Omer Matir. Eles não vão saber diferenciar. O ano passado não tinha Beit HaMikdash. Então, o amanhecer permite o Hadash. Agora que temos Beit HaMikdash, Minchat HaOmer permite. Eles não vão saber diferenciar e vão falar, assim como no ano passado a gente comeu o Hadash no amanhecer, agora também vamos comer. E não vão esperar até Minchat HaOmer. Então, pergunta. Isa kadata le mitzvah, mishum mitzvah leikum veligzor. Se a Yochanan e Reish Lakish tem razão que a proibição do Hadash termina no amanhecer, mesmo na época do Beit HaMikdash, então, mesmo se eles comam Hadash antes do Minchat HaOmer, eles não vão transgredindo a proibição do Hadash, porque já amanheceu. Então, por que Rabbi Yochanan Zakkai tem que decretar isso? Proibindo comer Hadash, na falta do Beit HaMikdash, o segundo dia de Pesach inteiro. Por quê? Não temos suficiente motivo para isso, se não tem proibição de Hadash depois que amanhece, mesmo na época do Beit HaMikdash. Então, a prova daqui contra Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Então, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Rabban Yochanan Zakkai, Beshitat Rabbi Yehuda Amra. Rabban Yochanan Zakkai vai como Rabbi Yehuda, sustenta como Rabbi Yehuda, não como Hachamim. Rabbi Yochanan e Reish Lakish vão como Hachamim, e Rabbi Yochanan Zakkai é uma outra opinião. Damar Mi Atura Asur. Rabban Yochanan Zakkai vai como Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disse na Mishnah que, na falta do Beit HaMikdash, não podemos comer a nova safra enquanto o segundo dia de Pesach não terminou. Shunimar Adetzema Yomazen Aditzumo Shelyom. Rabbi Yehuda interpreta esse pasuk Adetzema Yomazen Aditzumo Shelyom. Tem que passar o principal do segundo dia de Pesach, tem que passar e anoitecer, e aí o Hadash se permite, na falta do Minchat HaOmer. Então, Rabban Yochanan Zakkai concorda com Rabbi Yehuda. E Rabbi Yochanan e Reish Lakish vão como Hachamim, que dizem que quando amanhece, já se permite. Então, não podemos trazer uma prova de Rabban Yochanan Zakkai contra Rabbi Yochanan e Reish Lakish, porque Rabban Yochanan e Reish Lakish não se apoiam à opinião de Rabban Yochanan Zakkai, se apoiam à opinião da maioria dos sábios. Então, a maioria dos sábios dizem, como foi dito antes, que na falta do Beit HaMikdash, quando amanhece o segundo dia de Pesach, já é permitido comer Hadash. Rabino Hanan e Shakish falam que isso acontece mesmo na época do Bet HaMikdash. Interpretam assim a opinião de Hachamim. Mesmo antes do Menchat HaOmer, já se permite a proibição do Hadash. Tem a mitzvah de esperar até Menchat HaOmer para comer. Mas a proibição não existe mais depois que amanhece. Rabino Hanan e Shakish vai com o Rabi Yudá, que sustentam que a Detzia Maior, mas é o final do segundo dia de Pesach, não amanhecer. Então, o Missa Vala Kavatei, como podemos dizer que Rabi Yudá e Rabi Yochanan Zakkai concordam? Rabi Yiflak Palik, ali, aparentemente eles discutem, detinam a falar nossa Mishnah. Mishichará Bet HaMikdash Hitkin Rabi Yochanan Zakkai Shei Yom Hanef Kulo Asur. Depois da destruição do Bet HaMikdash, Rabi Yochanan Zakkai decretou que é proibido comer Hadash até o final do segundo dia de Pesach. Marebidá, Balumi Natural Asur. Dirtiba a décima e umazé. Pergunta a Rabiudá, para que um decreto? Isso é uma lei pela Torá. Então não é necessário decretar. Então, a prejuízes não concordam. Não, Rabiudá ou Decatai? Responde que não, eles concordam. Mas Rabiudá entendeu errado a opinião de Rabi Yochanan Zakkai. Musavar, Rabbanu Yochanan Zakkai de Rabbanan que amar. Veloi, Midioraita que amar. Rabi Yudá, ele entendeu que Rabi Yochanan Zakkai decretou isso, mas não foi isso que aconteceu. Rabi Yochanan Zakkai veio dizer que essa é a lei pela Torá, que pela Torá, na falta do Bet HaMikdash, não tem Menchat HaOmer, o final do segundo dia de Pesach permite o Hadash. E Rabi Yudá achou que Rabi Yochanan Zakkai tinha decretado, por isso ele falou para que decreto. Pergunta da Itkin Kadanya, aparentemente a palavra Itkin é um decreto. Não tem prova dessa palavra Itkin, conforme Abraham Bariza, que explicou assim. Itkin, a explicação é que ele viu uma necessidade de divulgar essa lei. Ele interpretou o passo como Rabi Yudá e divulgou essa lei para todos. Então, não tem prova contra Rabi Yochanan e Shakish, porque eles vão como Rahamim e Rabi Yochanan Zakkai vai como Rabi Yudá. Na Fapa Viravuna Bered Rav Yoshua Achle Hadash Beurta de Shitzar Nage Shipsar. Uma pequena introdução. Fora da terra de Israel, como sabemos, não se cumpre só um Yom Tov, se cumprem dois. Então, por exemplo, chegou Pesach, fora da terra de Israel, tem dois Yom Tov no princípio e dois no final. O motivo disso é porque na fora da terra de Israel não se sabia quantos dias teve o mês passado. Pode ser que o tribunal fixou o primeiro dia do mês com 29 dias do mês passado ou com 30. Ou seja, os meses podem ser Malé ou Hasé, podem ser de 29 dias ou de 30 dias. Fora os israelitas não sabiam quando fixaram o Rosh Chodesh, o primeiro dia desse mês. Então chega o dia 15 de Nissan, conforme a contagem deles, eles cumprem o Yom Tov de Pesach. Mas pode ser que não é um Tov de Pesach. Pode ser que esse é o 14 de Nissan. Porque pode ser que o mês anterior teve 30 dias. Então, no próximo dia, que da contagem deles é 16 de Nissan, eles cumprem o outro Yom Tov. Os dois Yom Tov vêm do princípio de Pesach. Na dúvida, qual é o dia 15? Se o mês passado teve 29 dias, então o primeiro dia foi o dia 15. Se teve 30 dias, então o segundo dia é o dia 15. Uma vez que existe uma dúvida, então, cumprem dois dias de Yom Tovim cada vez. E Rafa Biravuna e Beredi Levushu estavam na Babilônia e cumpriam o primeiro dia de Pesach, o segundo dia de Pesach também. E à noite eles já comiam a nova safra. Por quê? Porque eles comiam a nova safra quando anoitece? A pergunta é, pode ser que esse dia, o segundo dia que eles cumpriram é o dia 15 de Nissan. Essa noite é a noite do 16. É a noite do segundo dia de Pesach. E é proibido comer a nova safra na noite do segundo dia. Somente de dia é permitido. Então, como é que eles comiam o Hadash na noite? Então, responde que eles sustentavam que a proibição de Hadash da nova safra fora da terra de Israel era só uma proibição rabínica. E a regra diz, Safek de Rabbanan Lekula. Quando existe uma dúvida sobre uma lei rabínica, facilitemos. Então eles dizem o seguinte, pode ser que o primeiro dia que eles cumpriram é o dia 15 de Nissan, o segundo dia foi 16. Essa noite é a noite do terceiro dia. Pode ser. vez que existe uma dúvida, eles permitiam o Hadash nessa noite. Porque a regra diz, se temos uma dúvida se algo é proibido pela lei rabínica ou não, facilitamos. Verabam de Beravash, Yafra Betzafra de Shipsar. Já os sábios da Yeshiva de Ravash faziam uma lei mais rígida. Eles só comiam o Hadash na próxima manhã. Não comiam à noite, comiam no amanhecer. Kassabre Hadash Bechutz Laaretz de Uraita. Verabam de Mazakaim de Rabanan Kiamar. Então, os sábios da Shema de Ravage falavam o seguinte. Eles diziam que a proibição da nova safra fora da terra de Israel também é uma proibição pela Torá. Então, quando existe uma dúvida se algo é proibido pela Torá, safek deoraita lechumra, dificultamos além da dúvida. Então, eles cumpriam o primeiro dia de Pesach e também o segundo dia. Pode ser que esse segundo dia, na verdade, o dia 15 de Nisan, é o Yom Tov verdadeiro. A noite é a noite do segundo dia, possivelmente. Eles não comiam Hadash. Quando amanhecia, eles comiam. Porque eles diziam o seguinte, pode ser que esse dia não é o segundo dia de Pesach, pode ser que é o terceiro dia de Pesach. Pode ser que Yom Tov verdadeiro foi o primeiro dia que eles cumpriram. O segundo Yom Tov, na verdade, nem era Yom Tov, porque era o segundo dia de Pesach. Agora é o terceiro dia de Pesach. Então pode ser. Uma vez que é uma dúvida sobre algo da Torá, dificultam a lei. Mas eles diziam o seguinte, vamos dificultar a lei e suspeitar que esse é o segundo dia de Pesach. Mas eles comiam mesmo assim o Hadash, porque eles diziam, pela Torá, quando amanhece o segundo dia de Pesach, já é permitido comer a nova safra. Rabbi Yochanan Zakkai decretou que não, somente no final do segundo dia. Mas Rabbi Yochanan Zakkai decretou isso quando temos certeza que esse é o segundo dia. Aí esperamos até o final. Mas pode ser que esse dia é o terceiro dia de Pesach. Pode ser que o primeiro Yom Tov que eles cumpriram era realmente o primeiro Yom Tov. O segundo Yom Tov da diáspora, na verdade, nem era Yom Tov, possivelmente. E agora é amanhã do terceiro dia. Uma vez que é uma situação duvidosa se esse é o segundo dia ou o terceiro dia, falavam os sábios da Yeshiva de Ravashi, Rabban Yochanan Zakkai não proibiu comer Hadash até o anoitecer. Uma situação duvidosa dessas. Amar Avina. Amraliem, fala Ravina que a mãe dele contou para ele o seguinte: Avur lo avachil hadash ela beurta de shipsar nagetam nisar. De savala que era judá vechais lesfeca. A mãe de Ravina contou que o pai dele dificultava ainda mais a lei para si. Ele cumpria o primeiro dia de Pesach, o segundo dia de Pesach também. À noite ele não comia hadash. Ele dizia: pode ser que à noite do segundo dia não vou comer Hadash. De manhã também ele não comia. Dizia, pode ser que esse é o segundo dia de Pesach. E Rabban Yochanan Zakkai decretou que só é permitido comer Hadash depois que termina o segundo dia de Pesach. Então mesmo numa situação dessas, que pode ser que esse era o terceiro dia de Pesach, o pai de Ravina, ele era rigoroso consigo, ele não comia Hadash enquanto não anoiteceu. Começamos na Mishnah Matniti. A Omer é a matir ba medina, veste alechem ba migdash. Com o sacrifício de Minchat a Omer, a pessoa podia comer a nova safra. Não podia sacrificar no Beit HaMikdash ainda. Com o sacrifício dos dois pães de Shavuot, veste alechem, se permitia sacrificar a nova safra. Quando a gente diz a nova safra, que é proibido comer antes do Minchat HaOmer, são cereais, frutas pode comer, como a gente vai ver agora. Então, fala a Mishnah. Em mevi menachot ubikurim, o Minchat Beimah, kodem laomer. E mevi passou. Se a pessoa traz um sacrifício da nova safra, antes do Minchat HaOmer, trouxe farinha da nova safra e sacrificou, o sacrifício não vale. Kodem este alechem levi. Passou o Minchat HaOmer, não podem sacrificar nova safra ainda. E me vi kasher, mas se sacrificaram, bedievet, se já aconteceu isso, o sacrifício vale. É proibido sacrificar farinha da nova safra antes do shtei alechem. Mas se já passou o Minchat HaOmer e sacrificaram, o sacrifício vale. Depois do Minchat HaOmer é completamente permitido sacrificar. Mas já tive Rabbi Tarfon, vê que a caixa ali. Rabbi Tarfon estava sentado e estava na dúvida. Mas bem kodem la omer, le kodem shtei alechem. Por que a Mishnah diferencia entre antes do Omer que o sacrifício da nova safra não vale, e depois do Omer, que vale, antes do Shteleh. Por quê? O Shteleh permite o sacrifício da nova safra, então antes do Shteleh deveria ser um sacrifício inválido. Então por que mexer a diferença? Malefanav Yudá Bar Nehemia. Yudá Bar Nehemia respondeu: Lo ima amarta kodem la Omer, sheken lo utar michlolo, etzel idiot. Tomar kodem le Shteleh, sheutar michlolo, etzel idiot. Falou Yudá Bar Nehemia o seguinte: antes do Omer, essa farinha da nova safra é completamente proibida. Também para a pessoa comer, também para ser sacrificado. Depois do Mirhat Omer se recai sobre essa farinha, a permissão da pessoa comer. Então a proibição se enfraquece. Uma vez que as pessoas podem comer já. Uma vez que essa permissão se recai, enfraquece também a situação dos sacrifícios. Antes do Mirhat Omer é completamente proibido sacrificar e comer. Passou o Minhat Omer, se recai a permissão de comer, então a rigidez dessa proibição do Hadash enfraquece. Sendo assim, se sacrificaram, o sacrifício valeu. Não devem sacrificar, mas se sacrificou, valeu. Shatak Rabbi Telefon. Rabbi Telefon, ele ficou quieto, ele não tinha resposta, ele aceitou. Tzavu panav shel Yudá Bar Nehemia. O rosto de Yudá Bar Nehemia começou a brilhar de satisfação. Ele não agiu com tanta modéstia, ele ficou um pouco orgulhoso que ele se sobressaiu sobre Rabbi Zarfon, que era um ancião. Manda Rabbi Akiva, Yehudá, tzavu panecha sheishavte tzaken, tamanim tarich yamim. Só Rabbi Akiva, Yehudá, você está brilhando porque você, entre aspas, venceu o ancião, um sábio, mas era de idade. Falou Rabbi Akiva, eu vou me espantar se você viver por muitos dias, eu vou me espantar. Se a pessoa tem que agir com modéstia, não pode ficar orgulhoso porque respondeu bem uma pergunta, e muito menos demonstrar isso, o que pode envergonhar uma pessoa de idade. Então, Amar Yudá Berabila, Otoa Pedek, Praça Pesachaya. Esse episódio aconteceu nas duas semanas antes de Pesach. Que Shalit Latzeret, Shalte Acharav, Yudá Ben Nehemia Echanu. Então, Rabbi Yudá Ben Abilai, ele foi para o Bet HaMikdash, foi para Yerushalayim, na festa de Shavuot, e perguntou, cadê Yudá Ben Nehemia? Essa pessoa, esse sábio. Vabruli, Niftar Ve'alach, disseram para Rabbi Yudá Ben Abilai, que esse sábio Yudá Ben Nehemia, ele faleceu. Então, será que Rabbi Akiva tinha razão? Continuamos. Amar Rabbi Nachman Bar Yitzchak, Nidivei Yudá Bar Nehemia, Nesachim, Nesche Bikurim, Sheikrivam, Kodem Laomer, Ksheri. Como a gente mencionou antes. Antes do Omer, é proibido comer o Hadash. O Hadash são cereais. Frutas pode comer. Mas não podemos sacrificar frutas da nova safra antes do Shteleh. Ou seja, são duas coisas diferentes. O Hadash que é proibido antes de Minhat HaOmer para as pessoas e pode ser comido depois de Minhat HaOmer são os cereais. É permitido comer frutas da nova safra antes do Minhat HaOmer também, mas não sacrificar. Então, a pessoa antes do Minhat HaOmer pega vinho da nova safra e sacrifica no Bet HaMikdash. Fala, Rav Baritza, o sacrifício valeu. Não, pshita, é óbvio que valeu. O que disse Yudá Bar Nehemia? Se é permitido comer isso, então é permitido, se foi sacrificado, o sacrifício valeu. Não deve ser sacrificado antes do Shalech, mas se foi sacrificado, valeu. Como o trigo depois do Minhat HaOmer, não deve ser sacrificado, mas valeu porque as pessoas podem comer, a proibição se enfraquece. O que daí no caso do vinho, mesmo antes do Minhat HaOmer, a pessoa pode beber vinho da nova safra. Se ele sacrificou, valeu, qual a novidade? Mas eu tenho, poderíamos pensar diferente. Hatamu de utar michalo etzer idiot, avalachad lo utar michalo, lo? Eu poderia pensar errado sim. No caso do trigo, por exemplo, antes do Minhat HaOmer é completamente proibido para a pessoa e também no Bet HaMikdash. Passou o Minhat HaOmer, se recai uma permissão. Eu poderia pensar, quando se recai essa permissão, então a lei do consumo da pessoa se permite e também a proibição de sacrificar se enfraquece. Então, se a gente pega o trigo do Minhat, depois do Minhat HaOmer e sacrifica, valeu. Mas no caso do vinho, esse vinho é permitido para a pessoa, antes do Minhat Omer também. Não se recaiu nenhuma permissão. E não podemos sacrificar antes do Shteh Alechem. Então poderia pensar, se sacrificar ou não valer, porque não se recaiu sobre esse vinho nenhuma permissão, nunca foi proibido para a pessoa beber esse vinho, então não se recaiu nenhuma permissão, sempre foi permitido. E sempre foi proibido sacrificar antes do Shteh Alechem. Então poderia pensar, uma vez que não se recaiu nenhuma permissão, então a proibição de sacrificar continua forte, continua grave. E se sacrificaram esse vinho, poderia pensar que não valeu. Muito mais no caso do vinho. Se o vinho já de origem é permitido, tem uma lei mais leve do que o trigo, que originalmente era proibido. Então, se o trigo pode ser sacrificado depois do Minhat Omer, então o vinho também pode ser sacrificado, mesmo antes do Minhat Omer, porque é permitido beber. Pulamos uma linha. O que acontece se o Shteh Alechem passou primeiro e depois o Minhat Omer aconteceu? Será que essa safra se permite para o sacrifício ou não? E Hidami, qual é o caso? O caso é o seguinte: no ano passado aconteceu o Minhat Omer. Depois do Minhat Omer, semearam trigo. Passou o Shteh Alechem primeiro. E depois, o próximo Minhat Omer. Será que podemos sacrificar esse trigo? O Shteh Alechem passou primeiro. Normalmente o Minhat Omer passa primeiro. Agora o Shteh Alechem passou primeiro e depois o Minhat Omer. Será que essa ordem faz alguma diferença? Ou será que não? Mas que se dão sharen, shlo que se dão lo sharen. O dima, shlo que se dão lo sharen. Talvez sim, talvez só se Minhat Omer primeiro, depois Shteh Alechem, é permitido sacrificar esse trigo no Beit HaMikdash. Mas se passou primeiro Shteh Alechem, depois Minhat Omer, não. Temos que esperar outro Shteh Alechem. Aí vai ser Omer e depois Shteh Alechem. Essa é a questão. Então, Amaraba fala, Tashma uma prova. Vim takriv Minhat Bikurim. Vim Minhat Omer akatu medaber. Fala, Bred, esse pasuk que fala Minhat Bikurim de Pesach é Minhat Omer. Meihan ba minas seurim, e é de farinha de cevada. Pergunta, ata omer minas seurim, o eloela minachitim, talvez a farinha de trigo. Então, Rebrezer omer, fala Rebrezer que não. Neymar aviv e mitzraim, venemar aviv ladorô. Temos uma gzera chamada a palavra aviv. Na Makat Barad, a praga do granizo do Egito, a Torá fala seurá aviv. Usa o termo aviv com relação à cevada. E no caso de Minhat Omer, fala também aviv. E baixo, usa o mesmo termo, aviv, magzera shavá, ma aviv amor mitzrayim seurim, av aviv amor ledurot seurim. Associamos os dois, tem magzera shavá aqui, assim como lá na Makat Barad é cevada, aqui também, Minhat Omer é cevada. Virabekiva, Merabekiva fala uma outra explicação. Matzino yachrit shemevi chovato min achitim, vechovato min seurim. A pessoa tem como se obrigar a trazer farinha de trigo para o Beit HaMikdash. No caso que ele peca, um pecado que o sacrifício é um korban olé veored, se ele é pobre, ele traz farinha de trigo. Encontramos também um caso que a pessoa traz farinha de cevada obrigatoriamente, no caso da Minhat Sotah. Sacrifício de farinha da mulher suspeita se traiu o marido ou não. Farinha de cevada. São dois sacrifícios obrigatórios. Betzibur shemevim chovatam min achitim. Encontramos que o povo está obrigado ao sacrifício de farinha de trigo, como Shteh Alechem de Shavuot, os dois pães. Então fala na Bekiva, tem que ter um paralelo entre o povo e o indivíduo. Então, Mevim Chovatai Mina Seurim, tem que ser que o povo também está obrigado a trazer um sacrifício de cevada. Vimata Omer Ba Mina Chitim, Loma Tzino Tzibur, Shemivim Chovatom Mina Seurim. Se o povo tem que trazer farinha de trigo também para Minhat Omer, não encontramos nenhum caso que o povo tem que trazer de cevada. Então Minhat Omer é de cevada. Davar Acher fala a Breit um outro raciocínio. אם אתה אומר עומר בא מן החיטים, אין שתי הלחם ביקורים. Fala para ele agora, isso que a gente vai focalizar. Se você me diz que Minhat Omer é de trigo, então os dois pães de Shavuot não são Minhá Hadashá, não um novo sacrifício. Porque trigo já foi sacrificado no Minhat Omer. O Pazuk fala que o Shterechem, os dois pães de Shavuot, é um novo sacrifício do ano. Ou seja, que é o primeiro sacrifício de trigo do ano. Se o trigo já foi sacrificado em Pesach, como Minchat HaOmer, o Shterechem não é um sacrifício novo, então tem que ser que Minchat HaOmer é de cevada. Aí, o Shterechem é um novo sacrifício de trigo, é da nova safra. Fala, Rabba. Vem Ita, de Shterechem Shalok e Sidran Shalyan. Mas cá, lá. Fala, Rabba. Voltando à questão de antes. O que acontece se a gente semeia o trigo depois do Minchat HaOmer, antes do Shterechem? Então, o que passa primeiro por esse trigo é o Shterechem. Será que esse trigo se permite para o sacrifício ou não? Fala, Rabba. Se sim, se esse Shterechem permite esse trigo para o sacrifício, então, temos uma pergunta para o que a Breda disse. Encontramos, sim, um caso de Minchat Hadashá, que Shterechem vai ser um novo sacrifício. Ou seja, fala, Rabba. Se o Shterechem vem primeiro e permite esse trigo para o sacrifício, então, Minchat HaOmer poderia ser de trigo. Por quê? De Makriv Omer, Me'anach De'ashtu, Shkodim Le'Shterechem, O Bater HaOmer De'Ishtakad, O Shterechem Me'anach De'ashtu, Shkodim La'Omer De'Ashta, O Bater Shterechem De'Ishtakad. Fala, Rabba. Se quando passa primeiro o Shterechem, depois Minchat HaOmer, o Shterechem já permite esse trigo para o sacrifício, Minchat HaOmer poderia ser de trigo. Por quê? A Breda disse que não pode ser de trigo, porque os dois pães de Shavuot têm que ser um novo sacrifício. Fala, Rabba, vai ser um novo sacrifício. Vamos fazer o seguinte. No ano passado, passou Minchat HaOmer, e depois disso, o trigo foi semeado. Passou Shterechem. Então, esse é o primeiro lote de trigo que vamos usar no nosso raciocínio. O primeiro lote de trigo foi semeado depois do Minchat HaOmer e passou, então, primeiro Shterechem. Esse é o primeiro lote. Depois do Shterechem do ano passado, semeamos mais trigo. Esse é o segundo lote. Esse segundo lote, então, vai passar por Minchat HaOmer primeiro, depois Shterechem, porque foi semeado depois do Shterechem do ano passado. Primeiro lote é antes do Shterechem, segundo lote é depois do Shterechem. Vamos fazer o seguinte. Pegar o trigo do primeiro lote e usar como Minchat HaOmer desse ano. Então, fala, se esse Shterechem do ano passado permite esse trigo, podemos pegar agora esse trigo e sacrificar como Minchat HaOmer. Vamos pegar o segundo lote de trigo que foi semeado depois do Shterechem e pegar como trigo para o Shterechem desse ano. Então é um novo sacrifício de trigo. Porque o primeiro lote que foi usado no Minchat HaOmer se permitiu com o Shterechem do ano passado. O segundo lote que foi semeado depois do Shterechem do ano passado não se permitiu com o Shterechem do ano passado. É o trigo comum que passou primeiro o Minchat HaOmer, depois o Shterechem, e com esse Shterechem é um sacrifício novo, do novo trigo. Então é um novo trigo. Podemos sacrificar Minchat HaOmer de trigo e não tem nenhum problema. Fala, Rabba, isso se o Shterechem que veio primeiro, passou primeiro sobre o segundo, o primeiro lote, permite o primeiro lote. Aí esse raciocínio funciona. Aí temos uma pergunta para a Breita, porque a Breita diz que Minchat HaOmer não pode ser de trigo. A Breita diz que não pode ser de trigo. Tem que ser de cevada. Então, fala, Rabba, uma prova indireta. Tem que ser que esse Shterechem que veio primeiro não permite o primeiro lote para o sacrifício. Tem que ser que primeiro passa Minchat HaOmer, depois Shterechem para que se permita. Porque se Shterechem que vem primeiro permite o primeiro lote, podemos sacrificar Minchat HaOmer de trigo. Mitzavar bikurim le pera kamrina, le mizbeach kamrina. Veachila mizbeach me pere de achata. Fala que não. Não tem prova. Quando a Torá diz que Minchat Shterechem de Shavuot é um novo sacrifício, veio dizer que é o primeiro sacrifício de trigo da nova safra. Se a gente pega o primeiro lote, que é trigo que foi semeado depois do Minchat HaOmer do ano passado, já é trigo da nova safra. Tudo que foi semeado depois do Minchat HaOmer já é da nova safra. Não podemos pegar esse trigo e sacrificar em Minchat HaOmer desse ano, porque Shterechem não vai ser o primeiro sacrifício de trigo da nova safra. Esse é o problema que falou a Breita. Isso independente se o Shtalechem do ano passado permite ou não permite o primeiro lote. Então, não tem uma prova daqui, fala Gmará. Não podemos pegar trigo que foi semeado depois do Minhat HaOmer do ano passado e sacrificar agora com o Minhat HaOmer, porque vai ser o primeiro sacrifício de trigo da nova safra. E o Shtalechem que tem que ser isso. Então tem que ser falar a Breda que Minhat HaOmer é de cevada. Minhat HaOmer é o primeiro sacrifício de cevada da nova safra. Minhat Bikurim também. E Shtalechem é o primeiro sacrifício de trigo da nova safra. Então não tem uma prova para a questão de o que acontece se passa primeiro o Shtalechem, depois Minhat HaOmer. Ficamos na dúvida. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver quais tipos de safras se permitem com o Shtalechem e com o Minhat HaOmer, com muito mais. Amém.